Ontem foi Yortzeit, uma saudosa aluna, Chaya Fanibat Yosef HaKohen. Vamos estudar Lilui Nishmatá para a elevação da alma da Patrícia. Pediram para falarmos um pouco sobre alguns conceitos futurísticos. E acho propício tratarmos desses conceitos agora. Nós estamos hoje no dia 17 de Tamuz, entre aspas, né, o jejum de 17 de Tamuz, hoje é 18 para 19, mas essa é uma época que nós nos lutamos pela destruição do templo, e mais do que nunca nós esperamos e ansiamos pela reconstrução do templo. Nós fazemos preces especiais para isso na Selichot, no caso de Tisha B'Av, na Skinot. Então vamos falar um pouco, abordar um pouco, se Deus quiser, alguns conceitos de extrema importância, começando por Mashiach. E quando nós falamos de Mashiach, nós estamos automaticamente falando de vários conceitos. E por isso vamos ter que, se Deus quiser, com calma abordar diversos deles. Quando se fala de Mashiach, vem o conceito de Ikveta Bimshich, que é antes da vinda de Mashiach. Tem Yemot HaMashiach, os dias, o tempo de Mashiach. Depois tem Olam Haba, mundo vindouro. E assim, vários conceitos que estão ligados com o conceito Mashiach. Bom, quando nós falamos sobre Mashiach, Mashiach é, ao mesmo tempo, uma pessoa e, ao mesmo tempo, uma era. Quer dizer, na realidade, a era é chamada de Yemot HaMashiach, se Deus quiser nós vamos falar depois. Mas, geralmente, quando as pessoas falam Mashiach, estão pensando nas duas coisas. É importante saber que são dois conceitos que estão logicamente interligados. Mashiach é uma pessoa específica, e Yemot HaMashiach é o tempo de Mashiach, quer dizer, um tempo que vai ser melhor. Bom, quando nós falamos sobre Mashiach, uma pessoa que Mashiach significa ungido. Essa é a tradução. Aparece na Torá diversas vezes e não está se tratando sobre esse Mashiach. Está se tratando sobre o Kohen, que é ungido, sobre o rei ungido. E assim por diante, esse conceito Mashiach significa Mashuach, alguém que é ungido. Por que isso? Porque todo Kohen Gadol, sumo sacerdote, e todo rei do nosso povo precisa ser ungido. Ungido com óleo, um óleo especial, que era passado na testa, nos olhos, de uma forma geral, no rosto da pessoa. Tem uma forma específica de ser feito isso. Isso foi feito com David HaMelech, feito com Shlomo HaMelech, assim por diante. Todos os nossos reis foram ungidos. E daí que nós atribuímos e usamos esse termo para nos referir ao nosso rei. Um rei que é um rei que está por vir e que vai nos redimir. Não ele vai redimir, obviamente, da mesma forma que Moshe Rabbeinu não nos tirou do Egito. Deus é quem nos tirou do Egito, mas o Moshe Rabbeinu estava encabeçando e sendo o líder do povo também. Mashiach vai ser aquele que vai ser o primeiro rei, ou o rei que vai levar todos nós para a terra de Israel, para reconstruir o templo e assim por diante. Depois, se Deus quiser, nós vamos ver o que o Rambam Maimônides fala sobre isso. E quando se fala sobre Mashiach, é um termo e é algo que todos anseiam. Você fala todos? De fato, temos que falar também sobre isso. Mas como é um conceito tão esperado, de uma forma geral, pelo nosso povo, por isso acaba gerando muitas vezes bagunça. O que significa isso? Ao longo das gerações, Mashiach era uma coisa que vendia bem. Vende bem. As pessoas viviam na Europa em situações muito complicadas. Então todo mundo esperava por um tempo melhor. Então era algo muito fácil, de certa forma, de alguém aparecer e se vender e se fazer de Mashiach. Isso é chamado Meshihei Sheker, os Mashiach falsos, os falsos Mashiach, os Mashiach mentirosos. E eles acabavam atraindo as pessoas para serem seus adeptos. E eles causaram muita destruição, eles causaram muita desgraça. Por quê? Porque eles acabaram levando as pessoas, e a intenção deles, e logicamente eles não foram designados por Deus para essa função, e toda a intenção deles era uma intenção maléfica. Então eles atraíram as pessoas, quando as pessoas estavam seguindo eles acabaram começando a fazer modificações. Modificações de mitzvot, modificações de coisas da Torá, e assim levar o povo, ou essas pessoas que estavam seguindo eles, para um caminho totalmente errado, e causaram, de fato, muita desgraça. Sim, provavelmente, quando se fala de Mashiach Sheker, quando se fala de um Mashiach, um falso Mashiach, com certeza vem à mente de todas as pessoas, há uma história aí de uns 2000 anos, mais ou menos, que também levou a muita destruição. Não tem como negar e como esconder que ao longo desses 2000 anos a quantidade de judeus que foram mortos por conta desse falso Mashiach é um número astronômico. É um número astronômico mesmo. Uma coisa assustadora. São milhões de judeus que foram mortos ao longo desses 2000 anos por conta dessa mentira. Então, logicamente que esse talvez seja o falso Mashiach mais famoso. E até porque não exatamente foi ele que se designou, isso foi designado depois. Mas de qualquer forma, indiferentemente se foi ele ou se foi outras pessoas que o fizeram, causaram bastante destruição. E teve outros, por exemplo, teve o famoso Shabtai Tzvi na Europa, e outros, tem bastante na história, ou alguns foram menores, alguns conseguiram atingir um público maior, mas de todas as formas causaram grandes problemas. Então por isso, logicamente, quando se fala sobre isso, tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando agora do verdadeiro Mashiach, que nós não sabemos quem é, algo que nós não vamos saber até o momento que Eliyahu HaNavi vai anunciar para nós que este é o designado por Deus. Até lá, nós não temos como saber quem é. E isso está escrito nos profetas, que eu vou mandar o Eliyahu HaNavi antes de chegar o grande dia, e ele que vai ditar as regras. Então nós temos que esperar por isso. E também temos que lembrar, isso nós falamos antes, de uma forma geral, os judeus sempre ansiaram por isso, faz parte dos 13 princípios de fé que o Rambam Maimonides enumera, que são princípios que nós temos que acreditar. Muitos deles são do passado, então é muito mais fácil. Eles são coisas que nós já vimos. E tem aqueles princípios que são princípios do futuro, como, por exemplo, esperar por Mashiach. Aliás, nós até vimos sobre isso na Parashá de ontem, Parashá de Balak. O Bilam, nas suas predições, nas suas profecias, fala sobre Mashiach. Se Deus quiser, podemos abordar isso ao longo do tema. Mas assim, ao longo das gerações, de uma forma geral, os judeus sempre ansiaram por uma salvação e sempre souberam que isso faz parte dos princípios. Não só faz parte dos princípios, o Talmud diz que quando a pessoa, depois dos 120, chega nos céus, uma das primeiras perguntas que se faz para a pessoa é que se pita lixuá, se você ansiou e esperou pela salvação. Isso inclui salvação dos seus problemas e isso inclui Mashiach. Então faz parte das perguntas que são feitas para a pessoa quando a pessoa chega no céu, de tão importante que é esperar por Mashiach. Mas como falamos antes, infelizmente, houve épocas, e mesmo hoje em dia, existem, infelizmente, as grupos, ou talvez não, não vamos generalizar grupos, mas pessoas específicas que acabam não esperando tanto por isso. Por que isso acontece? No passado, isso aconteceu principalmente pelo fato, e mesmo hoje seria o mesmo conceito, pessoas que vão dizer, por que eu vou ansiar por algo melhor se eu estou bem? Bem? Depende, quer dizer estar bem. Mas essas pessoas, por exemplo, consideravam cidades da Europa como sendo Jerusalém. Eles falavam isso abertamente. Então, por que eu vou ansiar a construção e a reconstrução de Jerusalém, se Berlim é Jerusalém? Não há necessidade de ter. A gente aqui está maravilhoso e vamos continuar assim. E esse é um grande problema. Esse é um grande problema porque esses grupos acabaram, inclusive, retirando e omitindo da reza as preces por voltar para Jerusalém. Porque não se sentiam e não achavam necessário. Isso, obviamente, por falta de informação e por falta de conhecimento. Ou por vontade de desconhecer. O motivo pela qual, principalmente, nós ansiamos Mashiach é pelo que é chamado Galut Hashchina, o exílio da divindade. Nós estamos no exílio e, junto conosco, Deus está no exílio. Nós não podemos e não temos ideia, não podemos imaginar e não temos ideia o que significava o templo de pé. A divindade que pairava na terra, a bênção que pairava na terra, era algo totalmente fora das proporções que nós podemos imaginar. E isso faz falta. E isso é necessário. Nós vemos na Torá quantas mitzvot nós não podemos cumprir hoje porque nós não temos o templo sagrado. Não só mitzvot que se fazia no templo, mesmo mitzvot que eram feitas fora do templo. Elas dependem do templo estar de pé. Então você vê como faz falta para a divindade, como faz falta para o serviço a Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Se não for por isso, não precisamos estar aqui e não devíamos estar aqui. Nós estamos no mundo para servir Deus. E por isso que o conceito de Mashiach é algo tão básico e tão importante, tão necessário e tão ansiado.